Álvaro Dias afirma que parcelamento de dívidas de municípios com o INSS não resolve falta de dinheiro nos cofres das prefeituras.
Osarildo Cavalcante alerta que falta de política de saneamento básico em mais de 71% das cidades pode ser causa de doenças.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que as medidas do governo para reduzir os efeitos da crise, porque passam as prefeituras de todo o país, não resolvem o problema dos municípios.
Para ele, o pagamento do Fundo de Exportações aos municípios, no valor de R$1,9 bilhão, nada mais é do que uma obrigação do governo federal.
Já a medida provisória que parcela as dívidas que os municípios têm com a Previdência Social apenas empurra para o futuro um problema de endividamento grave e complexo que deve ser resolvido agora, disse o senador.
Álvaro Dias acredita que esses problemas acontecem porque a presidente Dilma Rousseff não tem coragem de fazer as reformas necessárias para o crescimento do país.
Reformas prometemos durante a campanha, depois que se dane o país. Para que reforma? Reforma traz desconforto, aborrecimento. Então os prefeitos chegam e voltam. O que eles conseguem é uma promessa de que as suas dívidas serão empurradas um pouco adiante. Isto não resolve. Isto não é solução.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a medida provisória editada pelo governo federal que limita a prestação da dívida dos estados e municípios com INSS em 2% da receita líquida.
O senador disse que essa medida pode reequilibrar o orçamento dos governadores e dos prefeitos, que já sofrem com a redução dos repasses dos fundos de participação de estados e municípios.
Romero Jucá disse, no entanto, que vai apresentar emenda para limitar a prestação em 1% da receita líquida dos estados e municípios ou parcelar essa dívida em 240 meses. O que ficar melhor para governadores e prefeitos será o que vai valer, disse ele.
Por que isso? Porque a receita corrente líquida é a receita abatido poucas coisas. Portanto, é o valor que o município recebe. E o município, para continuar pagando esse parcelamento que ele poderá fazer assim, ele terá que ficar adimplente também com o pagamento mensal da Previdência. Portanto, ele vai ter que pagar a conta que está vencida e a prestação vencenda. E para que não haja atrasos, não se pode efetivamente sobrecarregar o caixa dos municípios.
A Lei Nacional de Saneamento Básico está em vigor há mais de 5 anos. Mas em 71% dos municípios brasileiros, ela não é respeitada, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Por isso, os senadores cobraram mais empenho dos governantes para garantir o acesso de todos os brasileiros a uma política de saneamento básico. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Aproximadamente metade das prefeituras não contam sequer com um órgão responsável por fiscalizar a qualidade da água oferecida à população. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que é médico, adverte que investir em saneamento básico é fundamental para garantir qualidade de vida aos cidadãos, além de trazer redução significativa dos gastos com saúde pública.
Eu diria que o saneamento básico é mais importante até do que as vacinas, porque funciona como uma espécie de vacina. Ele é uma ação que previne o aparecimento de doenças, principalmente na infância e naquelas pessoas mais idosas. Ao invés do que muito administrador pensa que não faz obra de saneamento porque fica enterrada, ele, ao fazer isso, na verdade, ele está evitando gastos no hospital, no posto de saúde e em outras formas.
Para o senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, é preciso que União, estados e municípios atuem de forma integrada com o objetivo de garantir saneamento básico em todo o território nacional.
Essa demanda tem que ser colocada como fator de desenvolvimento e qualidade de vida. Isso gera emprego, isso melhora a qualidade de vida e isso dá um outro perfil para as cidades brasileiras. Então os prefeitos têm que tomar isso em suas mãos para fazer um grande movimento em torno dos governadores de estado e também da presidência da República, estabelecendo metas para que a gente possa alcançar uma qualidade de vida adequada para o povo brasileiro.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu a redução da maioridade penal por achar inaceitável que jovens que praticam crimes graves, como estupro e assassinato, não sejam punidos com a prisão.
Magno Malta acha necessário que esse assunto seja incluído na revisão do Código Penal, que está em discussão no Senado.
Que agora, na reforma do Código Penal, nós podemos mudar essa realidade em favor de uma sociedade que 92% querem a redução da maioridade penal. E por que não fazemos isso? porque é uma minoria tão barulhenta que parece que vivem no país de Alice, como se aqui nada tivesse acontecendo, que trata um homem estuprador, matador, assaltante de 17 anos de idade como se fosse uma criança.
Já o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, é contra a permissão de venda de bebidas alcoólicas para adolescentes com idade entre 16 e 18 anos. Essa medida está prevista no projeto do novo Código Penal.
Eduardo Lopes disse que pesquisa da Universidade Estadual de São Paulo indica que o álcool é responsável por mais de 10% de todas as mortes que acontecem no país e tem poder de matar mais que a tuberculose, a AIDS e a malária.
A pesquisa revela ainda que o consumo de álcool aumentou 30% entre os homens e 50% entre as mulheres nos últimos 10 anos, totalizando 17 milhões de brasileiros alcoólatras.
Por isso, o senador acredita que o ideal é manter a restrição de venda de bebidas alcoólicas para pessoas com menos de 18 anos de idade.
Estudos científicos comprovam que quanto mais precoce o consumo humano de álcool, maior resistência se adquire. Quanto mais cedo a nossa juventude iniciar essa prática, maior a chance de desenvolver a dependência. Precisamos impedir que os dados constrangedores continuem em descontrolada ascensão. Devemos impedir isso.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que é preciso alerta nessa época de fim de ano, quando ocorrem desastres provocados por fortes chuvas.
Em anos anteriores, por falta de medidas preventivas, várias pessoas morreram e muitos foram os prejuízos por causa das fortes chuvas que caíram na região serrana do Rio de Janeiro e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.
Vamos ficar de atalaia, vamos estar preparados, vamos nos organizar melhor para estruturar as defesas civis estaduais e municipais para que elas possam aplicar na prevenção, porque um real aplicado na prevenção economiza-se R$7 depois para tentar remediar. Para tentar reconstruir o que nós perdemos.
E o senador Aníbal Diniz, do PT, lembrou que o combate às doenças tropicais é um desafio permanente para os estados da Amazônia.
Por isso, ele destacou uma prática inovadora de combate ao mosquito transmissor da malária, o que reduziu os casos da doença no estado do Acre.
Esse combate se dá através de um mosquiteiro medicinal que tem uma substância química especial que não só impede que o mosquito da malária penetre nos locais onde as pessoas estão dormindo, mas também ele permite a eliminação do mosquito. Então, esse trabalho, somado a um conjunto de ações desenvolvidas com os agentes comunitários de saúde, permitiu que o número de incidência de casos de malária do Acre tivesse uma redução muito importante.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Leila Herédia, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Rita Zumba e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza obras federais em todo o Brasil. Nos últimos dias, o TCU emitiu decisões relativas a auditorias nas obras dos aeroportos de Florianópolis, em Santa Catarina, e de Confins, em Minas Gerais.
No aeroporto catarinense, a atuação do tribunal gerou economia de R$6 milhões. A auditoria identificou que alguns preços das obras estavam com valores acima dos praticados no mercado. O relator foi o ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer Costa.
Em outro trabalho relatado pelo ministro do TCU, Valmir Campelo, foram fiscalizadas as obras do aeroporto de Confins. A auditoria encontrou problemas no projeto básico, no projeto executivo, além de restrições à competitividade.
A reforma do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, faz parte dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.